Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Chega esta quinta-feira às livrarias uma nova edição de Dentro do Segredo, uma viagem na Coreia do Norte. Livro de José Luís Peixoto, que participou na viagem mais extensa que o governo norte-coreano autorizou na última década. Visitou cidades que não viam um estrangeiro desde a Guerra da Coreia. Uma viagem rigorosamente vigiada e acompanhada, mas que deu origem a um livro que nos permite conhecer um pouco da vida dentro do país mais fechado e da ditadura mais repressiva no mundo. Razão para voltar à conversa com José Luís Peixoto, agora que, acrescido de novas fotografias e em capa dura, chega de novo às livrarias Dentro do Segredo, uma viagem na Coreia do Norte. A edição é da Quetzal. Há ainda tempo para A Vida Breve e a poesia gravada no Festival Fólio de Óbidos da hispano-colombiana Adriana Hoyos, Os Desenhos do Ar, para escutar na voz da autora. Vai ser assim a ronda. Música norte-coreana de louvor ao grande líder. Em dezembro de 2011, no dia 19, estava em Galveias, a vila onde nasci. Estava na casa da minha mãe e soube pela televisão que Kim Jong-il tinha morrido há dois dias. Choque, surpresa que não consegui esconder da minha mãe. Esse foi o início da sua preocupação. Nesse dia fiquei bastante perturbado com a notícia. Ninguém sabia o que iria acontecer. Tinha medo que pudesse haver algum problema quando estivesse lá. Eu imaginava que em caso de conflito num país como a Coreia do Norte, os estrangeiros poderiam facilmente tornar-se reféns. Sabia também que ditaduras imprevisíveis como esta, muitas vezes, quando fragilizadas, levavam a cabo demonstrações de força perante a comunidade internacional. Eu não queria estar no meio disso. Tenho dois filhos. Estes e outros pensamentos afligiram-me. Em Galveias, numa vila com cerca de 1000 habitantes no interior do Alto Alentejo, havia uma pessoa muito preocupada com a morte de Kim Jong-il em Pyongyang. É um excerto do livro Dentro do Segredo, uma viagem na Coreia do Norte, autoria de José Luís Peixoto, edição Quetzal. Bem-vindo de regresso à Antena 2 e a este programa, José Luís Peixoto. Um livro diferente de tudo o que publicou até hoje. Sim. E já foi muito. Um livro que é tanto de viagem como de relato muito pessoal da sua maneira de ver o mundo.
Uma longa reportagem.
Exato, uma longa reportagem.
Crónica reportagem.
Eu sinto que é mais uma longa crónica, efetivamente. Sinto que a crónica é um género que nasce do jornalismo.
Os americanos têm muitas sim. reportagens assim. Há prémios Pulitzer para livros como
sim,
este.
Sim, sim. E nós, aliás, foi daí que nós importámos esse termo que agora até se vai ouvindo em muitas partes, que é a não-ficção, não é? Vem do inglês. Sinto que em Portugal nós temos uma boa tradição de cronistas e, em muitos casos, cronistas que são escritores e que escrevem romances e outros textos de cariz literário que transportam para a crónica elementos da literatura. E isso é enriquecedor para a crónica, certamente. Mas a crónica em si parece-me que é um género que tem uma natureza jornalística. E para mim é muito interessante dizer isto, e tenho dito em alguns momentos em que faço apresentações do livro, e sinto que muitas vezes, por parte de alguns leitores ou de algumas pessoas que estejam presentes nos momentos em que digo isso, sentem esta afirmação do jornalismo no livro como quase um minimizar do livro. E eu ainda ganho mais forças para continuar a dizer isso, porque sinto que tem que ver com um preconceito em relação ao jornalismo, não é? E um preconceito que, se calhar, também tem que ver até com o jornalismo que se pode fazer hoje.
A conversa com José Luís Peixoto é autor de Dentro do Segredo, uma longa crónica de uma viagem de 15 dias pela Coreia do Norte. Estava a ler o livro e estava ontem a ouvir uma notícia de que estão à venda bilhetes para Marte. Algures. José Luís Peixoto tem viajado muito nestes anos, temos aflorado isso em diferentes conversas.
Possivelmente tudo junto já chegava a Marte.
Possivelmente estava a ficar entediado com o resto do mundo e quis um lugar assim, tão, tão diferente, tão estranho como a Coreia do Norte.
Não, é um facto que as viagens tornaram-se uma parte grande e importante da minha vida.
Por causa de ser escritor ou por causa de ser quem é?
Eu sempre gostei de viajar e eu sempre tive a ambição de viajar e sempre fui educado tendo a viagem como objetivo e como algo que se deve procurar e que
no
se deve
sentido
também
de ter
aproveitar.
Mundo, de
sim,
crescer com
ter
isso.
Mundo, sim, ter mundo. Porque eu, curiosamente, nasci numa aldeia, mas, como já falámos aqui, até nesse excerto, que foi lido logo no início, mas os meus pais sempre me falaram de outros lugares. Eles que também eram dali daquela região, mas que já tinham estado em França e que tinham essa visão. E eu sempre tive vontade de viajar e sempre viajei o máximo que pude dentro das minhas possibilidades, às vezes até inventando possibilidades para viajar. Quando surgiu a oportunidade de viajar com os livros, desperdicei muito poucas e viajei muitíssimo com os livros, às vezes até algumas viagens completamente, como é que é de dizer, pouco razoáveis. Eu ainda há uns anos atrás lembro-me de uma ocasião em que fui para a Argentina, da Argentina para Nova Iorque, de Nova Iorque para Bolonha e de Bolonha para Malmo e depois é que voltei a Portugal. Não foi razoável. Confesso que essa viagem até teve algumas repercussões que não foram completamente positivas na minha vida pessoal. Ou seja, às vezes viajei até demais.
Mas não tem abrandado muito, pois não?
Não. Sinto uma certa dificuldade de abrandar. Principalmente, sinto muita dificuldade de rejeitar convites para ir a lugares onde nunca estive. Embora também saiba...
Embora comecem a rarear.
Sim, mas eu também relativizo isso. Não sou nada de contabilizar países onde já tenha estado.
Não
porque
conto,
sei.
Sim.
Não, porque sei que ir à China hoje... E ter ido à China há 20 anos é ter ido a dois países diferentes.
E
mesmo
da
que os
China
dois se chamem.
Realidades.
Claro, dentro da China, logo aí, logo, logo país que fui escolher, não é? Mas às vezes até países mais pequenos, mesmo Portugal, é um país que é muito diferente num espaço de 15 anos, não é? E também, mesmo assim, também sabemos que há muitas realidades a ver e a conhecer. Ou seja, estar 3 dias no Rio de Janeiro não é o mesmo que estar um mês no Rio de Janeiro, não é? Portanto, a viagem nunca se repete efetivamente, mas confesso, pronto, que sinto muita vontade de ir a lugares onde nunca estive, porque lá está, aí há sempre a ideia de que as diferenças são muito grandes.
Quando vai a esses lugares, com os livros em países onde é traduzido ou para onde é convidado, sim, para conversar com estudantes de português, procura isolar-se, ter o seu tempo para si, para explorar sozinho, ou entrega-se às pessoas que o recebem para o guiarem?
Às vezes eu tenho várias viagens de vários tipos. Às vezes são viagens muito limitadas em termos da minha liberdade, em que às vezes chego a ter uma pessoa que está à minha espera no aeroporto e que me acompanha e que tem um horário dos lugares onde é que eu vou estar, e que muitas vezes isso acontece quando se tratam de editoras que querem aproveitar ao máximo a presença num determinado lugar e que só tenho descanso mesmo à noite, por quando chego ao quarto, mas depois também há outros lugares onde tenho uma liberdade maior, e aí aproveito para tentar decifrar o lugar, tentar perceber exatamente onde é que estou. Na verdade, confesso que as duas viagens podem ser, os dois tipos de viagem, estes dois tipos podem ser extremamente gratificantes, porque se é um facto que é muito interessante ir visitar, como por acaso me aconteceu há pouco tempo, os lugares, os gates, onde lavam as roupas de Bombaim. Também é muito interessante estar, como nós estamos aqui, como já me aconteceu, numa rádio em Roma, a responder durante uma hora também a perguntas de um indivíduo que pensava que o meu romance Cemitério, aliás, o meu romance que se chama Uma Casa na Escuridão e que é uma alegoria de um outro mundo, que pensava que era um romance policial, porque a capa do livro em Itália é amarela e em Itália a literatura amarela, giallo, é o que se chama a literatura policial. E eu tentava dizer-lhe em direto que o livro não era de literatura policial e ele só me fazia perguntas específicas de literatura policial. Dizia, porquê a literatura policial num tempo como este? E eu tentava-lhe dizer, bem, a literatura policial é interessante, mas este livro... Ou seja... são outras experiências, mas também são experiências interessantes. Ou estar, por exemplo, como já me aconteceu, num programa de televisão de culinária, a ser entrevistado pelo cozinheiro na Turquia. É interessante, quer dizer, é uma experiência que é muito inusitada e que é muito específica, mas não deixa de ser uma experiência. E já agora, para mim, estas viagens que se começaram a tornar uma rotina tão grande... começou a ser um pouco até constrangedor, se calhar não é a palavra, mas pode ser, num certo sentido, constrangedor, mutilar essa experiência daquilo que eu escrevia. Porque os meus temas e aquilo que eu tinha, pronto, que a minha obra se dedicou muito até aqui, sob o ponto de vista de cenários, são sempre Portugal, e ainda mais do que Portugal, o Alentejo, que continuam a ser temas para mim. Aliás, eu, Alentejo, muitas vezes sinto que ainda nem comecei a escrever verdadeiramente aquilo que eu hei de escrever sobre o Alentejo. Mas eu senti a necessidade de colocar também outro mundo. E este livro acaba por ser uma porta aberta nessa direção. Porque eu...
Uma porta radical, no caso.
É, foi radical. Mas eu tenho a certeza, mas também há muitas linhas que paralelismos com aquilo que eu escrevo. Quem conhece aquilo que eu escrevo e tem a oportunidade de ler este livro, sendo que ele até se distingue muito, um pouco, não só pelo tema, mas também por essa abordagem mais jornalística.
Uma ideia, uma decisão radical que nasceu quando? Nos Estados Unidos? Quando conheceu um poeta descendente de norte-coreanos?
Exatamente. E que é
porque ele contou a história dos pais.
Que é um bom amigo meu e que é o Chi Wan. E que, curiosamente, até temos o projeto de publicar um livro meu numa pequena editora que ele tem, mais dedicada à poesia, tanto em Los Angeles, na Califórnia.
E acaba por coincidir essa visita com as celebrações dos 100 anos de Kim Il-sung, no mausoléu embalsamado. Conseguiu lá chegar, apesar da atualidade o ter feito recear que tal não fosse possível. Dentro do segredo de José Luís Peixoto, uma viagem com Cervantes, com as 800 páginas do Quixote da mala e com Confúcio na cabeça. Diz a certa altura que este adágio de Confúcio, ouço e esqueço, vejo e lembro, faço e compreendo, andou consigo sempre. Porque é que estas palavras andaram consigo, José Luís Peixoto?
Essas palavras têm muito que ver com um pouco aquilo que já falámos, a questão da experiência, não é? Da força da experiência. Porque, muitas vezes, eu acho que há uma série de discussões literárias que, em muitos aspectos, são um pouco falsas, não, sem querer chamar falso a quem mantém essas discussões, não é esse o caso, mas sinto que são falsas discussões. E essa questão da experiência versus qualquer outra coisa é uma falsa questão, na medida em que a experiência é fundamental. A experiência é estar vivo. Nós todos temos a nossa experiência. Não há nenhum ser vivo que não tenha experiência, não é? E nessa medida, um livro como este é um livro declaradamente um livro da experiência. É um livro que, inclusivamente, sob o seu próprio processo, é um livro que tem uma experiência muito específica e que, para mim, foi até bastante inusitado esta forma de descrever, que foi ter um período em que eu vivi aquela experiência, de uma forma até se pode dizer delimitada, não é? E depois um período em que eu quase revivi essa experiência diariamente a tentar exprimi-la. Isso, mesmo quando eu escrevo sobre algum tema autobiográfico, não é exatamente assim, porque eu posso estar a escrever sobre um episódio específico, mas transborda sempre, não é? Posso sempre ir buscar alguma coisa que aconteceu noutra altura ou que tem. E aqui neste caso não, aqui era esteve, tudo muito limitado.
Circunscrito.
Era um livro sobre a Coreia do Norte. Aliás, para mim, um dos grandes objetivos deste livro foi justamente, e eu acho que é um objetivo muito literário, foi o de recriar ou de que essas páginas fossem justamente pudessem levar o leitor a sentir o que é estar na Coreia do Norte. O Hemingway tem uma frase que eu há muitos anos também carrego comigo, porque acho muito interessante, que eu vou parafrasear, não sei a frase palavra por palavra, mas ele diz algo como que um dos seus objetivos enquanto escrevia era que o leitor pudesse sentir o texto como uma experiência que ele próprio viveu, não é? Que mais tarde fosse quase como uma memória de algo que lhe aconteceu exatamente na vida dele. E pronto, também existe uma experiência da leitura. A leitura também é uma experiência, também é uma ação. Mas tentar, é quase um processo alquímico, não é? Tentar utilizar essa matéria que são as palavras para depois recriar aquela outra matéria que é tão, às vezes, até subjetiva e nós nem se conseguimos apontá-la efetivamente com o dedo, que é a matéria da vida, da experiência, de estarmos num lugar, não é?
Tudo isso também é muito quixotesco.
Ah, sim.
Não sei quais foram as razões que o levaram ao Quixote. Há um excerto, enfim, porque entrou com o livro, que também é proibido.
Sim.
É proibido levar de literatura, enfim, provavelmente eles nem sequer o título conseguiriam,
sim,
perceber no português, que não entendem, não entenderão de todo. Mas há uma citação do Quixote logo, sim, no início deste livro, que fala de quimeras e embustes.
Sim, sim, sim. É um...
Tem a ver com o lugar, com a realidade.
Sim, 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 pronto. É um livro que muito evidentemente tem essa ligação à Coreia do Norte, na medida em que a Coreia do Norte é um lugar de alucinações e alucinações criadas para nos receber, não é? De um cenário que nos é vendido como sendo real, mas que nós em todos os momentos vemos as suas costuras e vemos que não é efetivamente real, desde o discurso oficial sobre os líderes até às vezes às vezes uma sensação que eu tinha na Coreia do Norte era que se calhar não precisavam de mentir tanto, se calhar podiam, pronto, misturar um pouco com algumas coisas que fossem mais verosímeis, porque face à cultura deles e face ao regime deles, às vezes tudo é permitido dizer em relação aos líderes. No entanto, face à nossa cultura, que somos muitíssimo mais céticos em relação a esses temas, pronto, é-nos difícil acreditar que o Kim Jong-il tenha ido inaugurar o campo de golfe e tenha acertado todos os buracos da primeira tacada, como eles dizem, não é? Ou outras questões.
Eles não têm essa noção do patético que isso às vezes representa. Ou seja, eles não têm essa noção, quem são eles? Porque o José Luís Peixoto andou 15 dias acompanhado de uma guia, mas mais de uma guia que conversava convosco, que tinha conhecimento do inglês. E durante 15 dias mostraram-vos propaganda, encenação.
Sim, é sempre propaganda.
É isso que nos dá com o seu olhar.
Sim.
E as brechas entre essa propaganda.
Claro, mas, e depois também aquilo que se imagina, não é?
Conseguiu ter um interlocutor a quem pudesse ter feito perguntas um bocadinho mais acutilantes? Intimidade mais genuína?
Não existe. Nem é possível encontrar essa. Não acredito que seja possível. O máximo que encontrei foi, por exemplo, um indivíduo que estava disposto a vender notas da Coreia do Norte que eram algo completamente proibido.
Isso não está no livro?
Não está no livro. Até porque eu achei que, pronto, há uma coisa que nos é muito dita e que também se tem essa consciência, que é da possibilidade de colocar em perigo pessoas na Coreia do Norte com aquilo que depois se diga fora da Coreia do Norte.
Quem é que lhe deu essa ideia?
Essa informação é dada em muitas ocasiões e mesmo eu fui com uma agência que só faz viagens para a Coreia do Norte a partir
chinesa.
Da China. E existiu uma reunião prévia em que nos foi dado toda uma quantidade de informações, inclusivamente um livrinho com algumas indicações, livrinho esse que não podíamos levar para dentro da Coreia. Portanto, não podíamos levar porque eles nem sequer podiam saber que nós levávamos aquilo, tínhamos aquelas informações assim ou que falávamos sobre eles daquela forma. E aquilo que acontece é que uma das coisas que, pronto, nos é dita muito claramente é essa, e que se tem muita consciência, que é, quando se está na Coreia do Norte, existem sempre esses dois guias que nos acompanham, que acompanham qualquer estrangeiro, mesmo que seja um estrangeiro que viva lá, que são muito poucos, que são diplomatas ou pessoas que trabalham em associações não governamentais, mas que têm sempre esses dois guias, entre aspas, que os acompanham. E aquilo que é dito e que é muito claro, porque depois vê-se que é assim, é que se nós não respeitarmos as indicações que nos são dadas no que diz respeito a fotografias, no que diz respeito a não ir para lugares onde nos dizem para não ir, etc., quem está mais em risco não somos nós, são os guias. Os guias é que ficam mais vulneráveis, porque nós saímos de lá. E à partida, né? Espera-se, saímos de lá. E eles ficam lá.
Por mais que a menina Kim tivesse uma voz irritante,
exato.
Isso não era coisa que José Luís Peixoto quisesse fazer.
Não, de maneira nenhuma. E depois, em relação, por exemplo, estávamos a falar da Bielorrússia. Na Bielorrússia é possível publicar um livro meu. Na Bielorrússia é possível publicar o Dom Quixote. Na Coreia do Norte, nem pensar. Toda a matéria impressa na Coreia do Norte é propaganda. A pouca literatura que existe é toda ela propagandística. O cânon, aquilo que nós chamamos o cânon, o cânon nem sequer faz muito sentido na maior parte dos países da Ásia, mas na Coreia do Norte é completamente estranho, não é? Quer dizer, aquilo que lá é o cânon literário são textos de louvor ao regime e aos líderes, que até chegam a ser às vezes interessantes, porque são tão rebuscados, são tão adornados de metáforas, de hipérboles. Qualquer poema, por exemplo, de louvor aos líderes é um exagero tão impressionante que, pronto, eu acredito que seja, colocam os líderes num lugar que normalmente nem mesmo as religiões e as orações conseguem chegar a fazer isso com os seus deuses.
E isso já o Luís Peixoto uma pergunta com algo de preconceito. É por uma profunda lavagem ao cérebro feita a esta população de 24 milhões ou eles são assim por medo?
Bem, essa é a pergunta. É uma pergunta muito pertinente que, vá lá, a resposta a ela só pode ser dada com base numa interpretação pessoal.
Claro.
Porque também não se consegue nem avaliar as intenções dos outros e não se consegue avaliar completamente. Mas o que eu sinto é que, do modo geral, se trata de uma cultura e se trata de uma cultura que é completamente isolada do mundo. Porque eu falava, quem vá à Coreia do Norte, esta conversa que nós estávamos a ter, nem sequer, pronto, de não existirem livros que para nós são referências da literatura
na
universal,
internet,
ou assim,
presumo.
Ou não existir internet, ou não existir, isso nem sequer se coloca, porque é um país, eu acho que, para mim, mais do que não existirem essa literatura, ainda me espanta mais que não exista a música.
A música é também propagandística, são canções.
A música é sempre propagandística e só existem três formas, que são as óperas revolucionárias, grande parte delas com a autoria atribuída aos líderes.
Kim Il-sung,
foi o Kim Il-sung que compôs, foi o Kim Il-sung que escreveu o libreto, etc, etc. E Kim Jong-il. Normalmente são os líderes os autores, o que também é risível. Depois existem os temas de raiz tradicional, que são muitas vezes até já interpretados por instrumentos elétricos. Existe muito todos aqueles órgãos, aqueles teclados elétricos, são muito utilizados lá, mas que têm sempre uma raiz tradicional e patriótica, que também é propagandística e, pronto, e também é um aspecto muito importante da ideologia do país. E depois existem os temas, pode-se dizer, abertamente políticos. Claro que as óperas revolucionárias também o são, mas esses são aqueles que têm aqueles títulos muito engraçados, como Defenderemos o nosso grande general com as baionetas em riste, ou, pronto, outros títulos assim muito elaborados e que envolvem sempre o grande general... És o sol do nosso, da humanidade.
E do que sabe, do que leu, da conversa, por exemplo, com o seu amigo descendente de norte-coreanos, nem sequer há uma espécie de movimento subterrâneo, clandestino, porque é quase absurdo pensar que os jovens,
sim,
não arriscam outras músicas.
E 24 milhões, não é?
E em 24
pessoas.
Milhões é muita gente.
Aquilo que acontece é que fala-se de existir alguma, de nestes últimos anos ter começado a existir alguma permeabilidade de algumas fronteiras em relação a alguns produtos culturais, nomeadamente vindos da Coreia do Sul, onde se fala a mesma língua e onde, né, se consegue comunicar. Mas eu confesso que duvido alguma coisa disso. Se acontece, se fica por elites muito específicas. Em primeiro lugar, e isso eu sei, que é, já aconteceram alguns momentos em que por deslizes passaram na televisão algumas imagens, nomeadamente da Coreia do Sul, porque eles muitas vezes mostram imagens da Coreia do Sul, mas tentam sempre que sejam negativas, tentam sempre que sejam de manifestações contra o governo ou alguma coisa. No entanto, às vezes, ao mostrarem isso, mostram, por exemplo, a maneira como as pessoas se vestem,
claro,
ou mostram uma rua, ou mostram um edifício.
Uma loja.
E é para isso, ou uma loja, que é uma visão completamente inédita na Coreia do Norte. E as pessoas reparam nisso, não é? Mas no que diz respeito a produtos culturais, música, ou filmes, DVDs, eu tenho algumas dúvidas que eles circulem muito, na medida em que... são muito poucas as pessoas que têm aparelhos de DVD ou de leitura de vídeo, e logo aí nunca chegaria à população. Depois, no que diz respeito à música, é muito curioso que, para quem, e até é possível encontrar trabalhos na internet sobre isso, de análise da música da Coreia do Norte, e as pequenas alterações que têm vindo a surgir na música na Coreia do Norte, têm que ver justamente com alguma música que chegou, por, nomeadamente, da Rússia ou da China, mas em momentos muito específicos, e que abriu, não é, novos horizontes. Porque, obviamente, que ninguém que nunca tenha ouvido falar do rock and roll vai inventar o rock and roll, não é? Quer dizer, é preciso ter algum contacto, é preciso... Rock and roll é fruto de uma evolução que não existe naquele ponto do mundo. Mas isso, pronto, é, tem que ver com uma coisa mais ampla, que é a absoluta ignorância em relação a todo o mundo exterior à Coreia do Norte.
Nada, não há outro exemplo disto no mundo. É um país completamente fechado. Não há um
e com
foco
controle
de revolta,
total.
Não há um foco de insubmissão.
Bem, houve-se, existem alguns livros sobre isso que não são, não é o caso do meu, porque o meu livro... também às vezes especulo, é muito difícil não especular sobre a Coreia do Norte, mas quando o faço eu digo que é aquilo que eu imagino e que estou a especular, porque o livro prende-se sobretudo com esse objetivo de contar aquela experiência e não tanto especular. Mas existem muitos livros, alguns até escritos ou escritos a partir de relatos de pessoas que fugiram da Coreia do Norte, ou até alguns escritos mesmo por essas pessoas, que falam de uma grande quantidade de coisas que obviamente que eu não tive a oportunidade de ver, porque tudo onde eu fui era sempre bastante controlado, mas que são como, por exemplo, campos de concentração ou algumas coisas, até há registros delas, como sendo, por exemplo, os momentos em que todas as pessoas em todas as áreas de atividade têm reuniões para se autoculpabilizarem das suas falhas e dos seus erros. Isso são cerimónias públicas que existem nas fábricas, que existem em todos os momentos da vida do país. Mas aquilo que se sente é que, efetivamente... Eu pessoalmente fiquei com a sensação de que a grande maioria das pessoas vive segundo aquele regime e o aceita. E aceita aquela informação que lhe é dada.
Mas mais do que aceitar, acredita. Eles acreditam de facto que são o país líder mais capaz, mais... justo, mais rico, porque até nisso quer dizer.
Eu acho que sim. Eu acho que acreditam nisso. E pronto, e muitas vezes eles alimentam histórias que não são reais, né, em relação ao mundo fora da Coreia do Norte, mas também às vezes há muitas outras coisas que eles dizem sobre nós que são efetivamente reais. E, inclusivamente,
já agora temos alguns defeitos, não é?
Sim, como seja, por exemplo, uma coisa que é muito... Pronto, eles, obviamente que as pessoas com quem eu falei também não queriam nos melindrar, não é? A dizerem coisas que eles achavam que eram negativas no Ocidente. Até porque algumas dessas pessoas, e eu até falei com mais pessoas do que os guias, falei com outras pessoas que também conseguia comunicar, pessoas que falavam outras línguas que não coreano, né? Línguas europeias, e muitas vezes eram pessoas que já tinham estado até na Europa e que já tinham estado fora da Coreia e que, no entanto, defendiam sempre a Coreia.
As pessoas com cargos dirigentes?
Sim, para já todas as pessoas que tenham contacto com estrangeiros são pessoas que estão claramente numa elite importante do país. Aliás, segundo, e isso é aquilo que... Isso não é, vá lá, não é reconhecido pelos próprios, mas aquilo que se lê e também me parece muito evidente é que é uma sociedade muito estratificada, ao contrário, não é, daquilo que seria de esperar, uma sociedade igualitária, é uma sociedade muito hierarquizada. Basta também ver que é uma sociedade com um peso militar extremo, não é?
Porque... Esse peso militar que o José Luís Peixoto refere como intimidante, não é só a política que é intimidante, é também a força militar, mais de 1 milhão de homens armados.
Sim.
Olhando para toda esta pobreza que vai descrevendo ao longo do seu livro, das falhas e de energia, da comida fora de prazo permanentemente, as coisas, as manteigas dos hotéis estão quantos anos fora de prazo.
E estávamos a viver no privilégio.
Acha que eles terão mesmo armamento capaz?
Não, o armamento... Pronto, eu vi um desfile de armamento que inclusivamente teve... Pronto, que foi por essa ocasião de Kim Il-sung, em que eu estou convencido que desfilou ali todo o armamento da Coreia do Norte. E é claro que é muito, talvez seja mais fácil dizer isto que vou dizer a seguir, estando aqui em Portugal, do que será estando na Coreia do Sul ou estando no Japão, que são lugares mais próximos.
Com mais risco.
Exato. Mas eu sinto que, efetivamente, a Coreia do Norte não tem todo aquele armamento que se teme. E nesse mesmo desfile, por exemplo, se não estou em erro, passaram aquilo que nos era dito que ser 6 mísseis intercontinentais, que foram, pronto, apresentados ali pela primeira vez, que nunca tinham sido assim mostrados. Mas isto é uma opinião pessoal. Confesso que acredito mais em algumas outras versões que já vi na internet em que se diz que são apenas o exterior.
Porque esses mísseis têm prazo de validade e a China e a Rússia já não fornecem a Coreia do Norte.
E a Coreia do Norte, hoje em dia, é um país completamente sem aliados. É um país completamente só.
E isso vai fazer definhar o regime ou não, na sua opinião?
Eu não posso...
Porque a pobreza vai ser cada vez maior.
Não posso garantir, nem posso ter essa consciência. Eu sinto que aquilo que poderá, se calhar, enfraquecer o regime é a sua abertura. É à medida que se perceba o que é que acontece fora do país.
Como foi acontecendo, de certa maneira, com a China.
Sim,
a China que acaba por sair deste livro quase como um paraíso da democracia.
Sim, sim, não.
Na sua experiência pessoal.
Exato. A partir de certa altura, eu só fantasiava com o momento em que eu chegasse à China. E acabou por ser curioso, porque saí por terra, de comboio, para uma cidade que se chama Dandong, que no âmbito da China é uma pequena cidade, não sei, só deve ter 1 milhão de habitantes ou alguma coisa assim, né? E que, curiosamente, acabou por ser interessante, porque é uma cidade que tem um turismo muito ligado à própria Coreia do Norte, em que as pessoas passam pelo rio a olhar de binóculos para a Coreia do Norte, em que vão à muralha da China olhar para a Coreia do Norte. E eu, que tinha acabado de vir da Coreia do Norte, estava ávido, era por...
olhar para aquela cidade.
Exato, olhar para carros e para aquela exuberância de coisas a acontecer, né?
Bom, eu aprendi com o escritor José Luís Peixoto, neste livro, que não se pode dizer que a Coreia do Norte é um regime comunista. E isso é algo que continua a ser dito.
Eu acredito nisso.
Nada disto já se enquadra dentro dos princípios do marxismo-leninismo.
Eu acredito nisso.
E então é o quê, José Luís Peixoto?
Eu não sei muito bem definir pronto, ideologicamente, esse país, mas sinto e acredito muito nesse único, pronto, o único livro sobre a Coreia do Norte que eu aí refiro é um livro escrito por um estudioso americano que vive na Coreia do Sul há várias décadas e que se chama Myers, em que ele sim fez uma análise profunda da ideologia do país. E eu, pronto, com tudo o que vi, me levou a concordar com ele, em que se trata de um país nacionalista e, em muitos aspectos, xenófobo e racista. Porque o grande valor ali, e que é constantemente reafirmado, são os líderes e é o povo coreano. E, nesse aspecto, não é só o povo norte-coreano, é o povo de toda a Península da Coreia. Sendo que existe até um discurso de união entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul que é muito difundido e que coloca-se sempre a Coreia do Sul como um país que...
Vítima da estratégia americana.
Vítima da estratégia americana, vítima dos dirigentes que são obedientes e serviçais em relação aos americanos e aos japoneses, mas também e que rejeitam todas as boas intenções da Coreia do Norte, que no fundo só aceita unir-se com eles se eles partilharem o mesmo regime que existe atualmente na Coreia do Norte, né? Que é um regime que não se põe em causa em nada. Aliás, qualquer visitante da Coreia do Norte não pode de maneira nenhuma questioná-lo ou porque isso não é, pronto, isso não é permitido em momento nenhum. E pronto, há casos até às vezes de pequenas ofensas que depois dão, pronto, que dão lugar a grandes problemas, como um aspecto tão prosaico como esse que até acaba por ser referido no livro, de dobrar o jornal não dobrando a imagem do líder, que está sempre na primeira página. Um dos três líderes estará sempre na primeira página. E no caso, pronto, foi-nos contado da história de um visitante no passado que pôs um desses jornais no lixo e que foi denunciado pela senhora que fez a limpeza ao quarto e que depois teve grandes problemas e teve de fazer uma longa carta de pedido de desculpas e tudo isso.
Isso contribuiu para o seu sentimento de claustrofobia durante estes 15 dias, mas que foi sendo atenuado pela experiência. O que é que apreciou nesta sociedade? Há alguns momentos em que nos fala de alguma beleza, de algum enternecimento.
Sim.
O que é que fica?
Eu viajo muito, mas eu tenho sempre as minhas estratégias para manter a comunicação, nomeadamente com os meus filhos. E isso faz com que, pronto, hoje em dia, com estas facilidades dos telefones inteligentes e tudo isso, tenho as minhas formas de não gastar muito dinheiro, mesmo que esteja num lugar completamente longínquo. E na Coreia do Norte não tinha nada disso. Então as dificuldades de comunicação eram extremas, o que fez com que eu sentisse muita falta dos meus filhos e andasse a prestar muita atenção às crianças que me faziam lembrar os meus filhos. E efetivamente as crianças na Coreia do Norte são muito bonitas e existe uma troca de ternura e de afeto permanente entre gerações que também é muito bonita e que até posso dizer infelizmente não temos nas nossas sociedades. Ao mesmo tempo, também ainda sobre as crianças, um aspecto que até é referido, que é a segurança com que as crianças se movimentam.
5, 6 anos, mas e apanham o metro.
Exato. Mas isso em relação ao regime e à sociedade. Porque depois há outros aspectos na Coreia do Norte que são fascinantes. A natureza na Coreia do Norte é qualquer coisa de deslumbrante. Em primeiro lugar, é bastante diferente da nossa natureza. A fauna, a flora, não é? As aves, as árvores, as montanhas são lindíssimas, porque depois não tem, como praticamente não existe poluição, a indústria é fraca, o trânsito é quase nulo, existem condições bastante boas para que a natureza esteja
num estado ainda de desenvolvimento.
Exato. E isso também é um aspecto muito interessante. Depois, na Coreia do Norte eu acho que é um país que se visita muito justamente pelo inusitado de uma sociedade que é efetivamente muito única. Extrema e única, eu até ousaria dizer única na história, na medida em que já existiram muitos regimes absolutistas e com líderes muito presentes e muito...
De culto da personalidade.
Culto da personalidade e tudo isso. Mas com um nível de controlo da população como este, duvido. Porque é total. Quer dizer, não... Às vezes vê-se alguma espontaneidade justamente por parte das crianças, mas mesmo essa é toda muito, muito limitada. Aliás, não é por acaso que um dos grandes desportos nacional sejam os jogos de massas, em que existem todas aquelas multidões de pessoas sincronizadas.
José Luís Peixoto assistiu a isso, a 100 mil pessoas.
Infelizmente não assisti, mas por acaso confesso que tenho vontade de assistir e que é um espetáculo único no mundo. O meu livro exprime a minha opinião, mas não é ofensivo. É claro que é um livro completamente impossível de publicar na Coreia do Norte, mas todos os livros que são publicados em Portugal são impossíveis de publicar na Coreia do Norte.
De qualquer forma, eles não gostariam, se porventura tivessem capacidade de saber o que é que ele diz ou o que é que aqui está,
eu acho que tirando algum manual de matemática ou de alguma ciência, mas qualquer livro, até os livros de culinária, seriam impossíveis de publicar na Coreia do Norte.
Porque desviantes de um padrão de sociedade.
Depois também há uma outra coisa, que é apesar de... eu acho que também é um livro que, lá está, que não segue aquilo que o regime diz de maneira nenhuma, né? Não concordo com o regime de forma alguma, mas nós temos essa liberdade.
Que interesse tinham os outros visitantes que o acompanhavam?
Todos eles, eu tinha muito essa dúvida antes de chegar lá, porque é uma viagem muito fora do comum e porque, na verdade, aquilo que se gastava, e isto é um aspecto muito concreto, não é?
Diga lá o número, quanto é que ficou?
É melhor não pensar nisso, porque ainda depois mete as viagens para a China e depois...
Mas foram uns milhares de euros.
É, foram. E as viagens, o valor dessa viagem, na verdade, dava para fazer qualquer viagem. Não há outros, pronto, penso que haverá... A maioria das pessoas tem outras ambições do que ir à Coreia do Norte.
Quantos eram no grupo?
Esse grupo era um grupo fora do comum, porque tinha essa viagem. Pronto, alguns lugares fomos os primeiros estrangeiros a irem lá desde a Guerra da Coreia, o que é impressionante. E eu encontrei agora uma das pessoas que esteve nesse grupo, que era um canadiano, e fiquei a saber que justamente o grupo mesmo onde eu fui, porque depois os grupos ainda nos lugares mais inacessíveis se dividiram para grupos mais pequenos, porque as estradas não permitiam e os lugares onde ficar também não permitiam grupos maiores. Mas fiquei a saber que eu ia num grupo que foi pela primeira vez a uma determinada região lá, desde a guerra, pronto, os primeiros estrangeiros que foram lá desde a Guerra da Coreia. O que me impressionou muito, não é? E que foi justamente o lugar onde eu vi as reações por parte das pessoas mais impressionantes, porque fugiam à nossa frente. As pessoas viam-nos a 10, 15 metros e iam fugir, iam esconder-se atrás de arbustos, iam esconder-se atrás de onde calhava. Dizia que eu tinha dúvidas sobre quem seriam essas pessoas, e depois cheguei lá e vi que eram pessoas bastante parecidas comigo, no sentido que eram sobretudo homens e eram todos muito interessados na Coreia. Alguns, pronto, sabiam bastante mais do que eu sobre a Coreia, falavam coreano, o que também foi interessante, porque traduziam algumas coisas que muitas vezes não nos eram traduzidas literalmente.
Falavam coreano por serem descendentes ou por serem académicos?
Não, falavam coreano por serem académicos, não havia nenhum descendente.
Isso quer dizer que também poderiam estar com intenções de escrever ou não tive essa noção?
Eu não tive essa noção, embora havia uma pessoa, que eu inclusivamente sei que já fez isso, que estava com intenções de fotografar, um fotógrafo efetivamente. E sei que fotografou, mas descrever não me pareceu.
E o José Luís Peixoto confidenciou-lhes?
Não. Só agora, mais tarde, e às pessoas com quem eu fiquei em contacto, porque ali, ainda, e principalmente estando na Coreia do Norte, achei que podia ser efetivamente perigoso. E também, ao mesmo tempo... E isso é algo que é muito norte-coreano, que é... Existe, a partir de certa altura, um clima de suspeição permanente em que não se pode confiar em ninguém, em que se sente qualquer pessoa nos pode denunciar em alguma coisa que façamos fora daquilo que é o tolerável. Porque, sendo um país tão secreto, em que tanta coisa não se sabe, os fantasmas daquilo que pode acontecer podem ser muito assustadores, não é? E como eu dizia nesse excerto que foi lido aqui no início da nossa conversa, eu queria ir e queria voltar. Eu não queria pôr isso em causa. E em nenhum momento, pronto, houve alguns pequenos aspectos em que eu ultrapassei um pouco a fronteira. Por exemplo, eu uma coisa que eu costumo fazer mesmo cá é correr. E eu continuei a correr lá na Coreia. E é claro que eles me davam lugares muito limitados para correr. Mas eu, algumas vezes, ultrapassei um pouquinho, alguns metros, essas limitações. Mas a verdade é que quando se começava a ultrapassar esses metros um pouquinho, a pessoa quase que sentia que estava, não é?
Um criminoso.
Mesmo a ser um criminoso. Ou no que diz respeito às fotografias também. Mas eu, pronto, do modo geral, respeitei as coisas que me diziam, porque aquilo que eu ia lá ver era justamente aquilo que me quisessem mostrar. Eu não ia com a ambição de descobrir planos secretos ou de fazer nada que eu tinha a intenção de escrever um livro que eu não tinha visto ainda escrito, e eu procurei muito e comprei muitos livros. E
não há nada igual sobre a Coreia do Norte.
Não vi nenhum que fosse efetivamente a experiência de aquilo que se pode ver na Coreia do Norte, aquilo que nos é permitido ver. e aquilo que nos é permitido ver já por si tem tantos detalhes inusitados e diz tanto sobre o país.
Um apelo à vida vivida. É assim que termina Dentro do Segredo, de José Luís Peixoto, uma viagem na Coreia do Norte lançado pela Quetzal. José Luís Peixoto, muito obrigado por este regresso.
Agradeço. Obrigado.
Shopping Spree, música de Michael Abels para o filme Bad Education, de Corey Finlay. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Os desenhos do ar. Um poema da hispano-colombiana Adriana Hoyos.
Aprender serenamente los dibujos del aire, las imágenes rescatadas del sueño, los dictados secretos de la música, el vuelo del pájaro, fluir con el agua y en las hojas simples de la higuera y en el agua adivinar los círculos del sol. Coronada de silencios, la tarde desciende y se oculta. Pájaro que vuelves para proyectar tu divinidad, despiértame a la mañana, entrégame el mensaje de ese mundo vedado, descíframe en tu plumaje los colores de esta vida, para aprender de tu sagrado linaje la unión con el cielo y todos los tiempos, para aprender con tu canto otro lenguaje y con tu vuelo la esencia que aguarda callada en mi ser.
Aprender serenamente os desenhos do ar, as imagens resgatadas do sonho, os ditados secretos da música, o voo do pássaro, fluir com a água, e nas folhas simples da figueira e na água adivinhar os círculos do sol. Coroada de silêncios, a tarde desce e oculta-se. Pássaro, que voltas para projetar a tua divindade, acorda-me para amanhã. Entrega-me a mensagem desse mundo vedado. Decifra-me na tua plumagem as cores desta vida. Para aprender da tua sagrada linhagem a união com o céu e todos os tempos. Para aprender com teu canto outra linguagem e com teu voo a essência que espera calada no meu ser. Os Desenhos do Ar, poema da hispano-colombiana Adriana Hoyos, que escutamos primeiro na voz da autora, depois na tradução de Nuno Judice.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano. Recolha das leituras feita pelo autor do programa junto dos poetas e também no arquivo da rádio e em edições discográficas.
Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.